The 82-game preseason is in the books, and it's finally time for the real season. Don't miss out on any of the NBA playoff action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. From the play-in tournament through the finals, DraftKings Sportsbook has you covered. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SMASH. New customers bet $5 and get $200 in bonus bets instantly. That's code SMASH, only on DraftKings. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia. Visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co/bball for eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.
The first ever criminal trial of a former president begins this week. I'm former U.S. Attorney Preet Bharara, and this week, legal expert Ricky Kleeman joins me on my podcast, Stay Tuned with Preet. We talk about jury selection, the latest trial developments, and legal strategy.
From the defense point of view, for Donald Trump to be signing checks for Michael Cohen, it would have been something usual, because Michael Cohen was working for the Trumps.
The episode is out now. Search and follow Stay Tuned with Preet wherever you get your podcasts.
You're listening to the Vox Media Podcast Network.
Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz!
Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 42º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighting no Brasil, e você deve estar se perguntando, ué, Trocação Franca 2 dias seguidos? Pois é, meu amigo, quando eu disse no episódio de ontem que só voltaria semana que vem, eu menti. Na verdade, eu não menti de propósito. É que eu acabei de conversar com o Glover Teixeira sobre o lutão que ele travou com o Yiri Prohasha na Singapura, e é lógico que me deixar um papo desse virar apenas uma entrevista escrita no MMA Fighting, né? Como é que você tá, Glover? Bem-vindo ao podcast mais uma vez.
Pô, já tô ótimo, cara. Não teve lesão nenhuma, graças a Deus. É sempre o objetivo, né? Eu sempre penso só isso. Nas minhas orações ali antes da luta, é proteção de todos os atletas do meu card, que a gente não tenha uma lesão grave, porque isso é o que mais anima. E é isso aí, não teve nenhuma lesão, o rosto já, né? Tá um pouco roxo aí, mas já. Essa semana aí já tira. Eu cortei os dedos também, o dedo do pé, na grade lá. Foi na, não sei se foi o terceiro round ali, montando ali, o meu cortou entre os dedos, assim, do pé, que vai ser o mais chato. Vai ser 3 semanas, o cara falou que é para tirar os pontos. Uma posição meio chata, né, para sarar, mas é o que mais, assim, mais 3 semaninhas aí, a gente já vai estar, se Deus quiser, voltando aos treinos, cara. Voltando a fazer o que eu amo.
O corpo já tá voltando aí ao normal, né? Mas como é que tá o coração? Imagino que esteja ainda sentindo de voltar para casa sem um cinturão, especialmente da forma que foi, né?
É, isso aí faz parte. Não importa tanto, né, cara? Fui lá e fiz o meu melhor, e é isso que realmente importa, porque fiz o meu melhor no meu treino, no meu treinamento, no meu camp, e aprendizados que a gente sempre traz para casa, independente, né? Geralmente, as derrotas, a gente aprende mais. A gente tem aquele ditado, né? Eu ganho ou eu aprendo, eu nunca perco.
Verdade. Acabou que essa luta, a parte que surpreendeu essa imagem, né? É, porque antes, a gente ia, as análises a gente fazia baseado no jogo de estilos, né? Era tipo, ah, se for para o chão, o domínio ali, o favoritismo é do Glover, porque é o cara que tem o melhor jiu-jitsu, o melhor wrestling, a trocação do Prohasha é o cara que é surpreendente. Ali foi mais cansaço do que técnica, né? No quinto round ali.
Vocês narraram, e foi. você olhou a luta e foi até ser pego ali numa posição que, porra, encaixou o mata-leão que, né? O cara vai falar assim, porra, uma posição que, poxa, da sua lateral não tem nada a ver. Que você fala assim, pô, como o cara bateu, bateu. Não adianta querer falar. Bateu, porque ali eu já estava batendo ali, os outros já falam, já estava batendo no desespero. Pode ver como eu bati lá, já estava, porque já estava. Tanto que eu fiquei no chão depois que a luta acabou. Fiquei ali com a mão ali, não foi, porque eu estava, porra, escureceu tudo, já estava apagando. Não ia mudar o resultado se eu não batesse, né? Porque já estava apagando ali. Pegou. Agora, o jiu-jitsu foi, dominei pô, o tempo todo. Ainda mais no chão. Eu teve uns momentos em pé que eu dominei ali. Teve uns momentos que eu perdi ali a luta em pé, né? Mas a luta no chão, dominei a luta toda, sempre. Tive uns poucos momentos ali por baixo ali que foi uns ground and pound ali que ele deu ali, mas defendi tudo. A realidade foi essa. Dominei no chão e fui pego ali no último minuto, né? No último, sei lá. Fui pego, né? Como se fosse um soco ali. Entrou, o cara dominou a luta toda e entrou, né?
Verdade. Claro que falar do lado de fora é fácil, né? Mas fica passando na sua cabeça o replay daquela guilhotina que você tentou, que acabou, tipo, mudando ali, né? Porque ele tava grog em pé e tal, mas você vê que foi no instinto ali, o que foi aquele momento?
Ah, instinto, né, cara? Ele abaixou a cabeça, o pescoço dele caiu na guilhotina. Não busquei a guilhotina. Caiu aqui. É claro que eu poderia ter feito com mais calma. Pulei muito, precipitei muito ali, porque pensei, do mesmo jeito que ele me pegou, a gente pensa, porque quando você pega um cara meio grogue ali, cansado, você pega ele numa guilhotina rapidinho, o cara bate, ou às vezes apaga rapidinho. Eu sempre falei isso, até falei isso com o Poatan. Poatan, até falei que dia nas lutas, qualquer um finaliza qualquer um. Pode chegar lá o Roger Grace, que é o melhor de jiu-jitsu do mundo. Se o cara dá um knockdown nele, tá grogue, por causa da luta, você vai e pega o cara no mata-leão.
A gente viu o Rodolfo Vieira, né? No ano passado, no
UFC. Exatamente. Não é que ganhou dele no jiu-jitsu, não é, pô. Você vai lutar com o jiu-jitsu com o Rodolfo Vieira, você não vai pegar ele. Eu boto a aposta lá com o cara lá, você entendeu? Mas no MMA acontece que é o que aconteceu comigo, né? Mas é que eu tinha ali, pô, é foda, né, velho? Se você for olhar, é igual eu falei com o cara, dá vontade até de chorar, caralho, meu. É muitas coisas ali que, cara, a gente vai ver a luta e vai aprendendo. Pô, poderia ter feito aqui, ali. E eu sempre faço isso, sempre corrijo, independente. Vitória e derrota, eu tô sempre me criticando, me corrigindo, falando, pô, poderia ter feito aqui, até a luta do Borovic, algumas posições que eu, pô, poderia ter passado ali naquele momento, tal, você entendeu? Mas é o que é, né?
Qual foi a maior lição de tudo dessa luta?
A maior lição é que a gente tem que estar sempre alerto e nunca achar que você é melhor que alguém, assim, em alguma posição, sei lá, que, tipo assim, esse cara, eu pensava que ele tinha uma chance, a chance dele me ganhar seria me nocautear, um golpe, entrar ali, uma joalhada voadora, entendeu? Uma cotovelada, era assim, o que eu pensava, assim, antes da luta, falava, pô, esse cara tem essa chance, com certeza eu tenho que ficar ligado, mas no chão nunca veio. Nunca veio na minha cabeça, vai tentar fazer isso, vai tentar finalizar. Eu nunca imaginei que ele ia tentar. Eu imaginei a luta que foi, que correu os 4 minutos, os 4 rounds e meio. Aquilo que eu imaginei na luta. Ele tentando nocautear em pé, eu saindo bem, acertei algumas mãos boas, pegar ele, às vezes, num contra-ataque aí, querendo vir com tudo, e no chão dominar. Foi o que, durante 4 rounds e meio, funcionou perfeito. Eu estou sempre, como eu disse, eu sempre digo isso, eu nunca menosprezo ninguém, achando que vou finalizar todo mundo no primeiro round, segundo round. Claro que eu busco sempre toda a finalização, tanto que é por isso que eu perdi, por isso que eu falei vive pela espada e morre pela espada. Por isso que eu acho que eu perdi, porque se eu, se o meu treinador chega ali e fala assim, cara, tá bem, já tá ganhando, vamos ver esse round na moral, na calma e sem desespero. Mas a gente
cozinhar
vai...
Cozinhar ali, né? Para ir por pontos e tal.
Isso, entendeu? Buscar sempre a finalização. É isso que o público gosta, é isso que eu faço a luta. Não tenho arrependimento de ter feito. Só aprendizado de estar sempre esperto a tudo. Qualquer um está sempre, meu irmão, a finalização, nunca imaginava que você entendeu? Mas aconteceu aí, minha primeira vez na minha carreira. Agora é bola para frente.
Tiveram alguns momentos na luta que ele chegou a dar uns tapinhas em você ali. É, você, no momento, achava que ele estava dando tapinha mesmo de desistir? Ou é como o Mark Goddard, o árbitro, falou no Twitter lá, que era mais... que dava para ver que era uma provocação dele ali, tipo assim, pô, vambora, tá mandando bem, isso aqui tá... No momento você chegou a sentir isso durante a luta, nesses momentos que davam os tapinhas ali?
É, claro, eu senti, mas eu acho que aquilo ali era mais frustração de estar por baixo ali, tomando aquele atraso, tava perdendo, né, aí ele batia assim, pá, tipo, sei lá, quando a gente faz isso no treino, toda hora, o cara tá ali, você fica dando uns tapinhas no cara ali pra... Porque não, é difícil pegar uma posição ali e ficar batendo, que você abre muito. Então, você ficar fazendo isso para dar o soco forte, você abre. Aí o cara é onde que eu ia... Então, ele ficou fazendo isso assim para ver se a gente muda, mas são tapinhas só. Eu não imaginei que estava fazendo... Batendo, não. Até porque eu não estava pegando nenhum... Se ele faz isso, talvez, na hora que eu estava pegando aquele katagatame, eu poderia até pensar em soltar e poderia ser uma polêmica maior, mas não foi... Foi uma hora que eu não estava pressionando, que eu não estava colocando pressão nenhuma.
O Prohaska foi bem crítico à própria performance dele, né? Ele falou que foi horrível, que em vários momentos da luta ele estava simplesmente sobrevivendo, né? Em vez de tentar fazer alguma coisa e tal. Você esperava alguma coisa diferente dele, da postura dele na luta, ou você... a forma que ele lutou era exatamente o que você esperava dele?
Não, ele mostrou... Ele é um cara guerreiro, um cara que vai para dentro. É um cara que eu sabia que ele ia... tem coração, e mostrou isso, mostrou a raça, mostrou o coração realmente do samurai, de um vencedor, que lutou até o final e nunca desistiu, não desistiu da batalha, conseguiu vencer. Em termos da performance, eu também estou triste com o que aconteceu. Eu fiz a performance perfeita, eu estou feliz com a minha performance, ganhando a luta, ganhando o cara bem, e estou triste com o vacilo que eu dei. Por isso que tem que fazer de novo. Só luta é hora de fazer de novo. Cara, ele tem que botar na cabeça essa luta. Isso aí é a luta que todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver agora. Quem não viu, vai querer ver a próxima. Olha ele ganhar um dinheiro aí e fazer. É ele que vai ganhar o pay-per-view, pô, campeão. Você entendeu? Vamos vender pay-per-view, porque sem falar o que a gente já falou lá dentro do octagon. Sem precisar de ficar aqui, falar um monte de merda para tentar promover essa luta, para tentar ganhar essa revanche. Pô, eu queria muito ter essa revanche, mas não queria jamais ter que ficar falando isso. Talvez se fala, talvez a gente fica falando, eu fico provocando, que muita gente se perde, se corrompe nesse fato. Eu acho que o Dana White tem que olhar isso, os fãs estão pedindo essa revanche. Eu fiz uma performance boa durante a luta toda ali, perdi um round só na luta. O quinto round estava dominando. E ele está triste com a performance dele. Faz de novo, vamos fazer de novo, cara. Vamos ver quem realmente é o melhor. Você entendeu? Porque eu sei que está agarrado na garganta dele também. Essa vitória como foi, que a galera tá falando, é isso. Se não fosse aquele coisa, porra, cara, que muita gente, o cara fala isso, deve é triste de até me ouvir, mas, porra, cara, tá perdendo a luta. E o cara, estão falando até comigo, que sorte que o cara deu, né? Não foi sorte, o cara encaixou, né, cara? O cara jogou e pegou e acreditou, mas... E eu que não acreditei, né? a posição ali, fiquei, vacilei ali. Mas é hora de fazer de novo, por isso que eu estou querendo a revanche. E essa luta é a luta de vender, que a gente tinha que chegar preparado. Chegar preparado, fazer a mesma luta.
Você acha que a reação do Dana White, né, naquele vídeo que ele postou, né, dele gritando ali, chocado com o final da luta, como a luta foi foda, foi isso, aquilo, você acha que isso ajuda a competir? Mas o patrão ali já está convencido de que, tipo, foi um lutão, não é mais fácil vender a segunda, né?
Não tem como não ajudar. Não tem como, porra, a luta como foi, como estão falando aí, a melhor luta
do meio pesado de todos os tempos, né?
É, exatamente. A melhor luta do ano aí até agora, entendeu? Tudo isso, poxa, a luta que bate e volta, teve muita adrenalina para quem assistiu, né? Às vezes o cara assiste de novo, não tem mais, igual eu assisti. Tá sabendo o resultado, é que, pô, é luta boa, luta movimentada desde o começo. Bate lá, vem cá, pega aqui. Mas eu sei que as pessoas que tava vendo, né, porra, tava ali... Ah, caralho, pegou! Ih, caralho, foi! Você entendeu? É o maior desespero ali, né, bicho? De adrenalina.
E essa semana agora, dias depois da luta, ele voltou lá para a República Tcheca, né, o país dele. Teve uma recepção, praça pública lá, uma multidão para receber ele no palco e tal. É, e ele falando que gostaria que a próxima luta dele fosse na República Tcheca, né? Se fosse pelo menos na Europa, né? É uma coisa que estaria disposto a fazer? Ir lá na casa dele fazer revanche?
Por que não, né? Claro, eu ia lutar com ele no Brasil, a gente vai buscar o cinturão, a gente vai onde tem, né? Onde quer. Eu defender o cinturão na Singapura, entendeu? Poderia ter falado, não, que essa luta, primeiramente, ela tinha sido ali no Brasil, né? Brasil, defendendo o Brasil, infelizmente não deu certo. Vamos defender, vamos buscar esse cinturão de volta, onde for necessário.
A imensa maioria dos fãs brasileiros ali te exaltou nas redes sociais depois da luta, né? Mesmo tendo vindo a derrota. Como é que foi receber esse carinho do público aí, que muitas vezes é mais imediatista ali, que não. Que pô, escurraça o cara se ele perde, que não quer saber. Que no seu caso, não. A reação foi mais positiva do que negativa, né?
Como a gente fala, né, cara? O pessoal viu a guerra que foi. É bacana ter o reconhecimento. Porque não é fácil, né? A gente perder como perdi, já fica chateado já. Como foi a situação. Escutar lorota não é o que a gente... que é no momento, né? Tudo bem, a crítica construtiva, mas uma lorota sem pé, sem cabeça, pô, ninguém quer ouvir isso, mas eu tenho uma repercussão muito boa da luta, cara. Só parabéns pro Oscar, parabéns, uma luta que eu perdi, que eu mais ganhei parabéns na minha vida, por essa luta aí, depois da derrota. Os passarinhos aí, tá escutando?
Tô ouvindo, tá maravilha.
Caralho,
é. Pô, isso que é vida. Uma dessas lorotas que imagino que você definiria como lorota foi um post do seu conterrâneo Paulo Borrachinha. Não sei se chegou a ver, né? Dele falando de porque que idoso não se bate, sei lá o quê. Provavelmente incomodado com um comentário que você fez pra ESPN, né? Que falou que ele tava tentando ser a Kim Kardashian aí, que só quer saber de ficar postando polêmica nas redes sociais. Esse tipo de lorota, tu nem presta atenção, ou uma coisa que tu pensa, porra, qual a necessidade disso?
Não, porra, nem presta atenção, cara, nem vê, não faz diferença pra mim. Não faz diferença, não quer, não tenho nada contra o Borrachinha, cara. Sempre torci pra ele aí, porque o brasileiro, pelo Brasil, porra, mas é... aquilo ali foi um conselho, o cara falou que você tivesse dado um conselho, Borrachinha, porque estava na época da polêmica, e eu falei, mas, bicho, deixa o cara, eu falei a mesma coisa e continuo falando, deixa o cara viver a vida dele, você entendeu? Se fosse dar um conselho, já dei o conselho, com certeza não gostou, e é isso aí, cara, a gente continua focado no objetivo que eu tenho, sem dar espaço para polêmica, ainda mais polêmica que pô, não tem pé nem cabeça, uma polêmica boba, entendeu?
E só para a gente fechar, porque agradecendo demais o seu tempo aí, essa, a forma que a luta aconteceu na Singapura, a derrota, muda os seus planos de carreira? Porque antes você chegou a falar em entrevista de, pô, talvez me aposentar no fim do ano numa luta em Nova York, que é perto da minha cidade, ter perdido o cinturão, muda esses planos que você tinha?
É, então, a gente fala umas coisas, né? Depois a gente falei que poderia ser uma possibilidade. Mas não, cara, agora eu tenho que... Um outro objetivo, né, que é buscar o cinturão e, com certeza, quando a gente ganha o cinturão, a gente tem que defender. É uma honra. É a honra do atleta, eu acho, né? Pode até aposentar depois que defender, né? Como eu falei. Mas agora já é outro objetivo, é buscar, pô... Não acreditava ali, não acreditei, acreditava que ia perder. Já estava nos planos já, aí com a vitória, defender de novo, quem sabe? Quem sabe, eu nunca falei certeza. Mas porque, exatamente por isso, porque quando estou fazendo bem, estou lutando bem, estou sentindo bem, estou gostando, agora estou com fome, vontade de voltar a treinar, vontade de estar ali já treinando, já em forma, porque como que lutei nesse round, em forma e com vontade de treinar. Então, quando estiver fazendo bem, que eu falei com o Cormier lá, como você acha? Está achando que eu sou um... Achou que eu lutei como um lerdo e idoso aqui, né? Não, você lutou ótimo, você foi ótimo. Então, vou continuar. Vou continuar enquanto eu gostar disso, enquanto eu estiver fazendo bem.
Uhum. E tem essa coisa, né, de falar, não, eu não quero ganhar o cinturão e me aposentar, porque isso joga contra você numa negociação com o UFC. Né? O UFC não vai pensar, porra, vou dar o title shot pro Glover aqui, ele ganha a luta e se aposenta, eu fico fudido sem um campeão, né? A categoria com um cinturão vago, né? Então, bom, fica tranquilo, Dana White, eu vou ganhar o cinturão, mas eu vou defender ele depois.
Ah, mas é, isso aí é. Isso aí é a honra do campeão, né, cara? Mas a gente fala isso, mas é, o cara é igual o Cormier falou, porque você aposentaria agora, depois de campeão, você entendeu? Porque realmente é a hora que a gente trabalha tanto para chegar ali, né? E a hora que a gente mais ganha é quando a gente está com o cinturão, você entendeu? Então é difícil aposentar. Mas eu falei, não importa se eu tiver com o cinturão ou não, eu vou aposentar quando eu não sentir mais que eu estou treinando bem, que eu estou querendo treinar, essas coisas. Entendeu? É assim.
Verdade. Essa luta deixou claro que, porra, tá no topo do seu jogo aí. Tomara que o UFC remarque logo aí essa luta contra o Prohaska, que foi um espetáculo e certeza que a segunda seria também, mas tomara que volte com a sua vitória em vez da dele.
É isso aí.
Obrigado, amigo. Obrigado demais pelo seu tempo aí, cara. Agora aproveita e descansa aí, justo merecido.
Valeu, campeão. Valeu, obrigadão.
A gente fica por aqui nessa edição especial e curtinha do podcast, agradecendo demais ao Globão e a você, amigo ouvinte, pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!